Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 14 de dezembro. Foi o dia em que foi assinado o Tratado de Paz, ponto fim à guerra na Bósnia-Herzegovina. Foi em 1995. Hoje aqui na capital americana, céu encoberto, lá fora 20 graus centígrados. Nós estamos no ar 90 minutos, eu na apresentação na primeira meia hora. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica hoje é de Aidan Utko. E vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Barack Obama reúne o Conselho de Segurança Nacional para discutir o Estado Islâmico. Manifestação em Pequim contra julgamento de advogado de direitos humanos. Na primeira meia hora, como sempre, estamos dedicados à Angola. Um ativista em greve de fome diz que vai continuar até à morte e ele tentou suicidar-se, diz a família. Bispo de Benguela diz que sangue doado está a ser vendido nos hospitais.
Não é justo que as paróquias dão o sangue e no hospital vendem. É corrupção.
Vamos também falar do Orçamento Geral do Estado. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e mais reportagens. Mas para já, as notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
O presidente americano Barack Obama está a presidir uma reunião do Conselho de Segurança Nacional para analisar os esforços para combater o grupo Estado Islâmico. O presidente americano deverá falar à imprensa depois da reunião no Pentágono. A administração americana fez, entretanto, saber que vai aumentar a pressão militar sobre os militantes do grupo Estado Islâmico na Síria e no Iraque.
Na China, um pequeno grupo de apoiantes do destacado defensor dos direitos humanos Pu Zhiqiang manifestaram-se hoje junto a um tribunal em Pequim, apesar da intimidação física das autoridades. Se for considerado culpado neste controverso julgamento, envolvendo a liberdade de expressão, Pu poderá ser condenado a uma pena até 8 anos de prisão. Ele é acusado de ter publicado várias mensagens nas redes sociais, criticando o governo e entidades oficiais. A audiência de hoje prolongou-se por 3 horas. O advogado de defesa disse que Pu Zhiqiang continua a declarar-se inocente, alegando que as suas mensagens estão protegidas pelo direito à liberdade de expressão consagrado na Constituição.
O referendo a uma nova Constituição na República Centro-Africana continua nesta segunda-feira, depois de um domingo de muita violência. Um funcionário da Cruz Vermelha disse que 5 pessoas foram mortas e 34 ficaram feridas durante confrontos na capital Bangui, classificados pelo comandante militar da Missão de Paz da ONU como uma tentativa de desestabilizadores para bloquear a votação. O referendo em votação visa estabilizar o país depois de 3 anos de guerra civil, salvaguardada as liberdades religiosas e limita a 2 anos os mandatos presidenciais de 5 anos cada. O presidente da Autoridade Nacional de Eleições, Marie Madeleine Couetti, disse que a votação deve terminar no início da noite de hoje e que os resultados serão anunciados dentro de 72 horas.
O Egito informou hoje que não encontrou provas até ao momento de terrorismo ligadas à queda do avião russo na Península do Sinai, em que morreram todas as 244 pessoas a bordo a 31 de outubro. A Rússia e governos ocidentais disseram que o Airbus A321 terá sido derrubado por uma bomba. O grupo islâmico reivindicou o ato e publicou fotografias da alegada bomba colocada a bordo.
60 pessoas foram detidas numa operação conjunta contra a pornografia infantil na América Latina, Espanha e Estados Unidos da América. Na operação, foram libertados 3 menores de 9, 14 e 15 anos que eram abusados no negócio da pornografia no México.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O ativista e jornalista Cédric de Carvalho tentou suicidar-se esta segunda-feira no Hospital-Prisão de São Paulo, onde se encontra detido desde 20 de julho, acusado de rebelião e de ato preparatório de golpe de Estado. A notícia foi avançada pela mãe Antónia de Carvalho, que foi atendida também por psicólogos e advogados. A mãe teme que o filho tente o suicídio outra vez, mas por agora desconhece se as autoridades tomaram medidas para evitar que tal venha a suceder. Coque Mukuta.
A confirmação foi avançada pela mãe Antónia Tendal de Carvalho, que sem avançar detalhes confirmou também que o seu filho já foi atendido por psicólogos e advogados.
Nesse momento eu recebi um telefonema dizer que ele iria se matar, mas a notícia passou mesmo pela televisão. A notícia passou pela televisão, o meu irmão escutou, eu recebi o telefonema e como trabalho aqui próximo fui para lá, encontrei já lá o advogado. Conversamos com ele, pronto, ele só disse que não adianta viver, a situação que ele se encontra, não sei o que. A mulher estava lá e disse que a filha está doente, está com uns arrebentos. E pronto, parece que essa notícia ela abalou ainda muito mais e não sei o que ele estava a pensar, que não vai parar com a greve de fome, vai continuar, nem água, nem comida, nem nada. Mas em todo caso, amanhã vai aparecer mais lá uns tios. É para ver se conversa com ele.
O ativista recusa-se também a receber toda e qualquer visita, pelo que diz lamentar o esforço que a família, esposa, filhinha, pais e irmãos certamente farão para que recue esta decisão. Cédric de Carvalho nega inclusive a beber água e radicaliza sua posição na carta ao concluir que poderá optar pelo suicídio porque diz: estou cansado desta palhaçada. Neuza de Carvalho, esposa de Cédric de Carvalho, disse que tentou contactar o esposo, mas está irreconhecível.
Sendo sincero, está irreconhecível mesmo.
Por que é que ele tornou-se irreconhecível?
Porque eu me disse, ele me disse que já está cansado, que já não aguenta mais. É muita injustiça mesmo. Então ele não consegue mais suportar tanta injustiça. Ele disse que está cansado. Os advogados nesse momento foram para lá, mas eu consegui ver. Mas escreveu uma carta para ele, eu entreguei a carta e...
E você quer partilhar conosco o que é que escreveu na carta?
Uma das coisas que eu escrevi... Foi quando eu tive a Sadrinha, a nossa filha. Ele me disse que a Sadrinha é a prova do meu amor por ele. Então eu também pedi, como prova do amor dele por mim, que ele deixe mesmo dessa ideia maléfica.
Refira-se que, além de Cédric de Carvalho, estão em greve de fome Luate Beirão, Domingos da Cruz, Albano Bingo Bingo, Mbanza Hanza e Nelson de Bango. Nesta segunda-feira foi retomado o julgamento dos 17 ativistas, onde foi ouvido Osvaldo Caolo e Rosa Conde. Para amanhã está reservado o interrogatório com Laurinda Gouveia. Estas duas em liberdade da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. Entretanto, os ouvintes que quiserem ler pormenores da carta deste ativista podem ir ao nosso site na internet www.voaportugues.com. A Amnistia Internacional diz, entretanto, estar preocupada com a greve de fome de 6 dos 17 ativistas que estão a ser julgados em Luanda. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos reconhece a razão dos ativistas em reclamar da morosidade do julgamento iniciado a 16 de novembro e que estava inicialmente previsto para terminar a 20 do mês passado. Em conversa com a Voz da América, Mariana Abreu, coordenadora de campanhas em Angola do Escritório Regional da África Austral da Amnistia Internacional, lembra, por exemplo, a leitura do livro de Domingos da Cruz com cerca de 200 páginas para Abreu. As autoridades angolanas têm a responsabilidade de prover um julgamento em tempo razoável e justo.
É obrigação de Angola que o julgamento tenha uma duração razoável, está se estendendo demais, além do previsto, e a nossa preocupação é, na verdade, que eles são todos prisioneiros de consciência, desde o início, desde junho, quando foram presos. Nossa posição é que não deveriam ter sido presos e sequer submetidos a julgamento. Uma vez que esse julgamento esteja acontecendo, pela carta dos ativistas, essa da greve de fome seria um protesto à morosidade do julgamento. E com relação a esse ponto da morosidade do julgamento, a Anistia Internacional concorda completamente, porque diversas questões, como exemplo da leitura do livro, não é razoável e como até dissemos no nosso comunicado de imprensa, chega a ser bizarro.
A coordenadora de campanhas em Angola do Escritório Regional da África Austral da Amnistia Internacional, Mariana Abreu, que reagiu também às declarações do embaixador entrante para questões políticas de Angola, que, em entrevista à Voz da América, classificou de falsas as acusações daquela organização de direitos humanos sobre as dificuldades de acesso ao julgamento de ativistas. Na quinta-feira, esse embaixador, António Luvoal de Carvalho, descreveu as alegações da Amnistia de, e citamos, mentiras absurdas e sem nexo. Álvaro Lugero de Andrade.
Mariana Abreu começou por lembrar que desde 1961 a Amnistia Internacional vem publicando relatórios e estudos altamente reconhecidos pela sua credibilidade em todo o mundo. A coordenadora de campanhas em Angola do Escritório Regional de África Austral da Amnistia Internacional afirmou que a melhor forma de responder ao embaixador angolano é com factos. Abreu lembrou que, sem qualquer medida plausível, o lugar do julgamento foi mudado à última hora para um local com capacidade bem menor para o público interessado, o que levou que fosse autorizada a presença de apenas dois familiares por ativista preso.
Sem qualquer justificativa plausível, o local do julgamento foi modificado de última hora para um local com um espaço bem menor para acomodação do público interessado. Apesar deles terem anunciado que o julgamento seria aberto ao público, por conta do tamanho do espaço, foram autorizados apenas dois parentes por ativista preso e, além disso, representantes de várias embaixadas, incluindo Estados Unidos, União Europeia, Noruega e Portugal, foram impedidos de observar o julgamento. Isso claramente viola o direito a uma audiência pública que os ativistas têm.
Por outro lado, o acesso negado aos jornalistas durante os primeiros 7 dias do julgamento também é apontado pela Amnistia Internacional. Mariana Abreu denuncia, inclusive, que enquanto os jornalistas da imprensa privada não podem tirar fotos nem filmar, os da imprensa pública podem fazê-lo.
Com a condição que eles não podem filmar nem tirar fotos da sessão e eles acompanham numa sala à parte. No entanto, essas exigências de filmagem e de fotos não se aplicam aos jornalistas da mídia pública, o que também mostra um tratamento diverso que vem recebendo os jornalistas independentes ou de mídias privadas e os jornalistas da mídia pública.
A responsável da Amnistia Internacional também responde ao embaixador itinerante de Angola, Luvoal de Carvalho, sobre o acesso negado aos diplomatas e organizações estrangeiras ao julgamento. Mariana Abreu disse que o embaixador está errado.
Isso está completamente errado, porque essa questão dos observadores de julgamento participarem faz parte essencial do direito a uma audiência pública. Isso está previsto na Declaração da ONU sobre os Defensores dos Direitos Humanos, está previsto nos princípios sobre o julgamento justo da África, está previsto na Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos e no Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos. E esses dois últimos tratados internacionais, Angola é um Estado-membro, o que significa que ela está obrigada a cumprir com as previsões desses dois tratados.
Era Mariana Abreu, coordenadora de campanhas em Angola do Escritório Regional da África Austral da Amnistia Internacional, que continua a condenar o modo como está a decorrer o julgamento dos ativistas angolanos acusados de rebelião, reitera que o tribunal é uma farsa judicial.
Era o Álvaro Lugero de Andrade. Entretanto, nós soubemos que o Centro para os Direitos Humanos da American Bar Association, a Associação de Advogados dos Estados Unidos, enviou recentemente uma carta ao Ministro da Justiça e de Direitos Humanos de Angola, Rui Mangueira, e ao Embaixador de Angola nos Estados Unidos, Agostinho Tavares da Silva Neto, sobre as restrições impostas ao advogado Arão Bula Tempo e os crimes de rebelião e instigação à guerra civil de que é acusado em Cabinda. A organização refere na carta que o facto de Arão Tempo estar a ser impedido de exercer a sua profissão de advogado e de sair de Cabinda para tratamento médico faz parte daquilo que chama de um grande padrão de detenções contra defensores dos direitos humanos e críticos do governo. A associação apela a que as acusações contra o Dr. Arão Bula Tempo sejam retiradas. Vamos agora falar do orçamento. O Parlamento angolano aprovou o Orçamento Geral do Estado para 2016, com os votos favoráveis do MPLA, Partido Governamental, e da FNLA. Os restantes 3 grupos parlamentares da oposição votaram na última sexta-feira contra a aprovação do orçamento, alegando que o governo não deu respostas para resolver problemas virados à diversificação da economia, à educação, saúde e reinserção dos ex-militares. O Venâncio Rodrigues foi ouvir parlamentares e começou com Raul Danda, recentemente nomeado vice-presidente da UNITA.
Vice-presidente da UNITA e presidente cessante do seu grupo parlamentar disse à Voz da América que o orçamento continua a depender grandemente do petróleo e dá pouca atenção à educação e à saúde.
Devia estar virado para o homem e isso ainda não é verificável. Continuamos a ter um orçamento que tem subvenções E essas subvenções enchem um bocadinho o pacote que se chama setor social e fica a ilusão de que de facto está-se a fazer muito pelo setor social, o que não é verdade. Continuamos a ter um orçamento onde a educação e a saúde são demasiadamente preteridas. Então, quando não há prestação de contas, quando é reconhecida a má gestão da coisa pública por parte do governo, e quando aos deputados é negada essa possibilidade de fiscalizar, é muito complicado aceitar-se um orçamento que esteja nessas condições.
Por sua vez, o chefe do grupo parlamentar do PRS, Benedito Daniel, estou-se desapontado com o facto de o OGE não prever mais uma vez as admissões da juventude na função pública.
São centenas de jovens angolanos que completam 18 anos em cada ano e precisariam de trabalhar, porque não há nenhuma economia que cresça com um número tão elevado de desempregados. Os parceiros sociais devem ser consultados antes da elaboração do Orçamento Geral do Estado. As e outros atores, depois de elaborarem o orçamento. E o orçamento tem um princípio de anualidade.
O chefe do grupo parlamentar da Casa CEI, André Mendes de Carvalho, justificou o chumbo da sua formação política com o facto de, alegadamente, a proposta de lei que aprovou o orçamento prever a criação de uma reserva financeira estratégica petrolífera para infraestruturas de base. O MPLA, secundado pela FNLA, consideram ser um orçamento possível em tempo de crise. O secretário-geral do MPLA, Julião Mateus Paulo Dino Matros, admitiu a possibilidade de o atual OGE vir a ser revisto em 2016, devido à acentuada descida do preço do petróleo. O orçamento para o próximo ano prevê receitas e despesas de igual valor, fixadas em cerca de 6 trilhões e meio de kwanzas, e foi elaborado pelo governo estimando receitas fiscais com exportação de petróleo no próximo ano em média a 45 dólares por barril, mais 5 dólares do que o orçamento do ano passado. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. O Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, o PNUD, acaba, entretanto, de publicar o seu Índice de Desenvolvimento Humano. Angola figura no grupo de países com baixo desenvolvimento humano, ocupa a posição 149, mas está apenas a 5 lugares do grupo acima disso. Angola é o 5º país da sua categoria, estando perto dos limites de acesso ao grupo dos países com médio desenvolvimento humano, segundo o relatório. Entretanto, e talvez ainda ligado à questão financeira e orçamental, o secretário executivo nacional da Casa CE, Leonel Gomes, disse que os salários da polícia e das Forças Armadas estão em atraso devido à crise financeira que ele culpou no governo. Gomes falava no Namibe, no bairro Mandume, no final da inauguração da sede municipal do Namibe da Casa CE. O Armando Chicoca estava lá.
Atraso salarial nas Forças Armadas e nos órgãos de segurança do Estado reflete o estado doentio do país, diz o secretário nacional da Casa CE, Leonel Gomes.
Compreendamos. O mais velho Eduardo dos Santos também fez alguma coisa boa. Não é só dizer que o mais velho só fez mal, não é verdade. Fez alguma coisa boa, mas neste momento não está a fazer nada em condições que sirva a angolanidade, que sirva os angolanos. A prova está todos os dias nas nossas casas. A dificuldade está a aumentar, o desemprego aumentou, o salário está atrasado, até nas Forças Armadas e na Polícia, pela primeira vez, o salário está atrasado, não pode ser. Quem defende a nossa integridade nacional, a soberania do nosso país, os nossos irmãos das Forças Armadas Angolanas, os nossos irmãos da Polícia Nacional, da Segurança, têm que ser tratados e cuidados com carinho, com amor, para eles poderem nos proteger e nos defender permanentemente. Não podem ter salários em atraso, como está a acontecer.
O político da Casa CE apontou ainda a bajulação dos atuais quadros do Executivo Nacional.
Os nossos administradores não são administradores, são comissários políticos. Não sabem o que é administrar. Ver os problemas do povo, como dizia Agostinho Neto, não é comício. Vivo em Pelá, graças ao camarada presidente, onde é preciso lhes perguntar para ter filho. Um dia é preciso perguntar a esses camaradas se para ter filho também é graças ao camarada presidente. E depois de perguntar isso, é preciso também perguntar de quem é o tal filho. Porque afinal, os camaradas não têm capacidade. Tudo é graças ao camarada presidente.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
E ao microfone, João Santa Rita, estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 17.655. Não se esqueça, as nossas notícias, reportagens e mais estão na internet www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O bispo de Benguela, Dom Eugênio Del Corso, denunciou que existem hospitais a vender sangue doado por cristãos católicos em campanhas solidárias. Um porta-voz hospitalar diz que a prática está a ser combatida há vários anos. João Marcos.
Numa homilia acompanhada por centenas de cristãos, Dom Eugênio Del Corso afirmou que o combate à corrupção, na saúde, educação ou em outros setores, é a melhor forma de ajudar os pobres. É o que pede o bispo para os cidadãos que se veem forçados a comprar o sangue doado a hospitais públicos.
Não é justo que as paróquias dão o sangue e no hospital vendem. Se deve cobrar aquilo que o hospital gasta para continuar, digamos, a conservar o sangue, mas não vender o sangue. É corrupção. Um professor que recebe dinheiro do pai para que a criança que deveria ser reprovada seja aprovada e o professor dá a boa nota. Corrupção. E não faço outros exemplos que podem acontecer até na igreja.
Uma fonte do Hospital Geral de Benguela, a maior unidade hospitalar da província, disse à Voz da América que esta prática começou a ser combatida há 3 anos. Por esta razão, garantiu que a sua instituição está aberta a denúncias de casos pontuais, tendo reafirmado que o sangue não deve ser vendido. Na abertura do ano da misericórdia, o bispo fez questão de lembrar, recorrendo a princípios bíblicos, que nenhum cidadão deve ser acusado de forma injusta. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Na página desportiva vamos começar hoje com sorteios. Sorteios da Liga dos Campeões da Europa e da Liga Europa. Há excelentes jogos em perspectiva. Vamos começar com esses. Paris Saint-Germain, Chelsea, Arsenal, Barcelona e Juventus, Bayern de Munique. São os que chamam mais a atenção. Mas já, claro, está outros nestes oitavos de final. A equipa portuguesa do Benfica recebe o Zenit da Rússia, treinada por um português, Vilas Boas. Real Madrid vai ter pela frente o Roma de Itália, Wolfsburg da Alemanha, o Gent da Bélgica. Manchester City tem pela frente o Dinamo de Kiev. Atlético Madrid vai defrontar o PSV Eindhoven da Holanda. Na Liga Europa temos 32 equipas em jogo, 3 equipas portuguesas em ação. Porto com azar apanhou a forte equipa do Borussia Dortmund. Sporting também sem sorte tem pela frente outra equipa alemã. O Bayer Leverkusen, os homens da aspirina Bayer, são capazes de dar dor de cabeça ao Sporting. Braga apanhou o Sion da Suíça. A primeira mão e segunda mão das duas competições em fevereiro. Vamos agora para Portugal, para o futebol português, onde hoje o Nacional da Madeira e o Porto vão jogar 6 minutos. É verdade. O jogo de ontem foi interrompido por nevoeiro, quando o Porto vencia por 2-1. Se o Porto mantiver essa vantagem durante 6 minutos, vai continuar a 2 pontos do Sporting, que ontem bateu o Moreirense por 3-1. Jota comanda a equipa dos Leões de Portugal.
Era importante vencer. Esperávamos ter dificuldades neste jogo, em função do que foi o jogo em si, o resultado, 1-0, 2-0, 3-0, a equipa aos 3-0 abrandou um pouco. Podíamos ter feito mais golos e a equipa parou aos 3-0. E, portanto, terminando dizendo que como comecei o objetivo foi conseguido, que era a vitória.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting. Benfica mantém-se em terceiro. Foi a Setúbal ganhar por 4-2. Benfica tem menos 8 pontos que o líder, mas tem menos um jogo. O treinador do Benfica é Rui Vitória.
Fizemos 4 golos. É evidente que não queríamos sofrer, mas também não estamos a jogar sozinhos. Esta equipa é uma equipa muito atrevida, com jogadores na frente de qualidade e que, portanto, dividiram o jogo connosco quando tiveram que dividir. Não queríamos, na realidade, sofrer estes golos, mas não tenho nada a apontar, e até muito mais concretamente, por ser mais uma vitória, mais um conjunto de golos marcados que também vincam aqui aquilo que é o nosso poder, e portanto, nada mais do que isso, mas estou satisfeito com a exibição e com o resultado.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica de Portugal. Agora a ver o que se passou no fim de semana no resto da Europa. Em Espanha, Barcelona empatou, Real Madrid perdeu, Atlético Madrid ganhou. Barça continua no topo, agora com os mesmos pontos que o Atlético Madrid, que ainda pode ser surpresa. Real Madrid está em terceiro, a 5 pontos do líder. Em Inglaterra, hoje temos Leicester-Chelsea. Leicester e Chelsea são surpresa. Chelsea, atual campeão, em 16º. Leicester em terceiro, mas sobe isolado para primeiro se ganhar hoje. Arsenal e Manchester City ganharam no fim de semana, têm mais um ponto que o Leicester no topo da tabela. Na Alemanha, tudo na mesma. Bayern e Borussia Dortmund ganharam. Bayern continua no topo, com 5 pontos de vantagem sobre o Borussia. Hertha está agora em terceiro, a 14 pontos do Bayern. Na Itália, o primeiro, o Inter, deu 4 ao Udinese. Juventus está na via da recuperação. Derrotou o segundo classificado, Fiorentina, 3-1. Fiorentina mantém-se em segundo lugar, mas agora a 4 pontos do líder. Juventus subiu para quarto, a 6 pontos do Inter. No Japão, centenas de pessoas estiveram hoje no aeroporto de Tóquio. A fazer o quê? A receber o Barcelona, que quinta-feira defronta a equipa chinesa do Guangzhou nas meias finais do Campeonato do Mundo de Clubes. Guangzhou deu surpresa, bateu ontem o Clube América do México por 2-1. A outra meia-final é quarta-feira entre a equipa japonesa do Hiroshima e o River Plate da Argentina. Hiroshima eliminou ontem o campeão africano, todo poderoso Mazembe. Tu, puição Mazembe. Afinal, sem potência nenhuma para os japoneses, apanharam 3 do Hiroshima. Sem resposta. A África do Sul tem pela terceira vez no espaço de uma semana um ministro das Finanças. Primeiro veio a demissão de Nyanla Nene e a nomeação de David Van Rooyen. Isto na quinta-feira. Agora veio a nomeação de Pravin Gordhan, ele próprio já tinha sido ministro das Finanças. Isto depois do pânico nos mercados sul-africanos com a nomeação de Van Rooyen, um desconhecido parlamentar. Simeão Panguana.
O rand sul-africano recuperou cerca de 2% registado em 2008. Economistas, analistas e operadores económicos dizem que, apesar dos danos causados, a confiança vai ser paulatinamente restabelecida no mercado. O ministro Pravin Gordhan disse esta tarde em Pretória que a disciplina fiscal vai manter-se e monitorada. Disse também que as empresas estatais à beira de bancarrota por causa da má gestão não vão ser resgatadas pelo Estado. No Parlamento, entretanto, a oposição exige a cabeça do presidente Jacob Zuma através de uma moção de censura. Mas o ANC não vai entregar a cabeça do seu líder, apesar do descontentamento com a sua liderança e, sobretudo, com erros considerados de palmatória que cometeu semana passada. O partido no poder poderá pagar muito caro nas eleições municipais marcadas para o próximo ano. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
E no próximo minuto vamos ficar com um pouco de música angolana, Manazinha, de Ndengues, do Cota Duro.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 14 de dezembro de 2015. Ao microfone, Eduardo Fel. Principais títulos da atualidade, Presidente Obama reúne-se com conselheiros para analisar combate ao Estado Islâmico. China, polícia intimida apoiantes de defensor dos direitos humanos. Mulheres participam em eleições históricas na Arábia Saudita. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, em Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Aidan Uctu e na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique. Já não se dorme sossegado em alguns bairros periféricos da cidade de Maputo, tudo por causa dos chamados homens katana, que mesmo em plena luz do dia atacam cidadãos, agridem e roubam de forma descarada. E os munícipes estão em pânico, tal como refere Francisco Chura.
São homens que, munidos de katanas, assaltam, agridem, matam. A vítima mais recente foi um serralheiro de 42 anos, residente no bairro Camachaquene D. O assalto foi em plena luz do dia. Eram 13 horas deste sábado, quando Nelson Guiamba foi atacado. Foi numa rua perto de casa.
Eram 5. Então, quando apareceram, estavam a vir de um beco aí. Então, quando chegaram ali, disseram, epa, tira tudo o que tu tens. Eu disse, eu não posso tirar nada. Eu sou cidadão moçambicano. Logo que eu falei isso aí, um deles tirou katana. Me catanaram na cabeça.
Nelson Guiamba, 42 anos, pai de 3 filhos, escapou com vida porque gritou e os seus atacantes fugiram.
Gritei e sangrei muito mesmo.
Guiamba foi imediatamente levado ao hospital, onde recebeu pontos na cabeça. Cabeça foi também a região do corpo onde Fernando Silvestre foi golpeado. Foi num local escuro, também no bairro Camachaquene D, e como Nelson Guiamba, eram 5 ou 6 homens armados com katanas que o agrediram.
Primeiro fizeram como se estivesse a brincar comigo, me pegaram os ombros. Quando faço isto, um me pegou o pescoço, me levantou. Eu não ofereci resistência nenhuma, porque eu logo vi que eles traziam uma katana. Eu, quando começaram a me dar choques com, não sei, aquilo, coisas elétricas, me deram um choque umas 3 vezes, apaguei. Então, durante aquele tempinho que eu apaguei, me revistaram, me tiraram o dinheiro que eu trazia, 1.200 meticais, o telefone que eu tinha. Então, quando despertei, acabava de me tirar o cinto das calças. Então, eu, quando me levanto, é quando um deles puxa a katana, me fere um golpe na cabeça. Se cair ali, me pisou a cabeça. Eu quase, não sei, quase aquilo era de novo para desmaiar de novo. Mas um continuou a me bater na barriga, a me chutar na barriga, a me dar chutes na barriga. Me deu chutes até quando eles entenderam que eu ali estava morto.
Fernando Silvestre, 32 anos de idade, casado e pai de 3 filhos, diz que a intenção dos homens katana era mesmo de o matar.
Sangrei muito, por acaso, porque quando cheguei no hospital disseram que cortaram uma veia. E essa veia tiveram uma dificuldade enorme para estancarem aquele sangue. A doutora que me atendeu na cabeça, assim. Cabeça na parte da nuca, assim. É muito violentos mesmo. Foram muito violentos. Porque até antes de me cortar, antes de eu desmaiar, quando me deram choques elétricos ali, primeiro ameaçaram que queriam cortar o pé.
O medo é muito.
Medo, na verdade, até hoje sinto medo quando ando à noite.
E medo é a palavra que mais se ouve neste momento nas zonas periféricas de Maputo. Ninguém dorme sossegado, em particular nos bairros Polana Caniço e Camachaquene.
Não estamos seguros. Não estamos seguros mesmo.
Sim, são frequentes, sim. Mesmo aqui na nossa zona, aqui no 28 também, assaltaram outro rapaz, cortaram-lhe o braço.
Essas festas que só vamos ficar dentro de casa mesmo. Não vai dar para sair fora. Sim, porque já, aquela hora das 19, 20 horas, já temos medo de sair fora. É só ficar dentro de casa mesmo.
Não temos medo de tocar a rádio, não tocamos. Porque temos medo. Às vezes eles saltam o muro, entram. Agora como vamos ficar? Sim, temos medo, sim. A situação está mal. A pessoa pode dormir, vão bater à porta, catanar.
A reportagem da Voz da América, conversando com moradores dos arredores da capital moçambicana, bairros que estão a sofrer por causa de assaltos protagonizados por homens que, em grupos numerosos e sem receio, agridem e roubam os cidadãos. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Na Guiné-Bissau, o programa do governo liderado por Carlos Correia vai ser debatido a partir do dia 21 deste mês na Assembleia Nacional. Basicamente, o conteúdo deste programa não difere do anterior governo, mas nota-se um certo nervosismo político no seio das bancadas parlamentares do Partido no Poder, PAIGC, e do PRS, enquanto partido maioritário na oposição, Lassana Kassamá, com mais pormenores.
O quadro político guineense está ao rubro. O facto deve-se à apresentação e discussão do programa do governo no Parlamento, prevista para o dia 21 de dezembro do ano em curso, com um governo cuja principal oposição política vem de algumas figuras do próprio PAIGC e dos círculos próximos ao do Presidente da República, José Mário Vaz. Perspectiva-se um acesso debate na Assembleia Nacional Popular. O PRS, Partido da Renovação Social, maior formação política na oposição, também figura na aludida linha de frente para contrariar todos os argumentos políticos do Partido Africano da Independência da Guiné-Cabo Verde, visando a aprovação do seu programa. A evidência da presente tensão política esteve evidenciada hoje no Parlamento guineense, quando a mesa da presidência deste órgão anunciou o adiamento da sessão, alegando o estado de saúde de Cipriano Kassamá. Correntes do PRS invocam manobra dilatória, enquanto o PAIGC no poder defende, afirmando que não há motivos para qualquer tipo de manobra. Fonte da presidência do Partido Libertador considera que, apesar de algumas inconstâncias internas, o programa do governo vai ser aprovado com uma maioria confortável. Isto perante a avaliação crítica de alguns analistas, para os quais seria incoerência política em caso de chumbo do programa por parte da oposição, não obstante a mudança do quadro político. Aliás, ao que se sabe, o conteúdo do atual programa não difere do anterior, que havia sido aprovado por unanimidade pelos deputados, mas com a mudança das tendências e dos interesses políticos em presença, e inaugurou-se uma nova etapa de incerteza no seio das bancadas parlamentares, sustentada pelas disputas políticas. Uma referência a notar é que, de acordo com as normas vigentes, em caso da reprovação do programa por duas vezes consecutivas, cai o governo, obrigando a uma nova configuração política. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português para a África. Cabo Verde é o país africano de língua portuguesa com o melhor índice de desenvolvimento humano. Moçambique, apesar de ser um dos países do mundo com o maior crescimento económico, ainda tem o pior índice de desenvolvimento humano do mundo. Amácio Miguel, com mais pormenores.
O relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, lançado hoje em Addis Abeba, capital da Etiópia, analisa 188 países. A lista global indica que a Noruega é o país com melhor índice de desenvolvimento humano, seguido da Austrália, Suíça, Dinamarca e Holanda. Os Estados Unidos figuram na oitava posição. O pior índice é do Níger. Cabo Verde é o melhor posicionado entre os PALOPs, está na 122ª posição, seguido pela Guiné Equatorial e São Tomé e Príncipe, respectivamente nos lugares 138 e 143. Os três estão no grupo de países de médio desenvolvimento humano, onde também figuram África do Sul, Botswana, Quênia e Marrocos. A Líbia, Tunísia, Seychelles e Maurícia estão na lista dos países de desenvolvimento alto. Os restantes países de língua oficial portuguesa estão no grupo de rendimento baixo. Helen Clark, administradora do PNUD, disse no lançamento que o relatório analisa como o desenvolvimento afeta a vida das pessoas. Clark clarificou que o relatório coloca no centro as pessoas e não a economia ou crescimento económico, daí o foco em todo tipo de trabalho, assalariado ou não. Ela sublinhou que as mudanças no mercado de trabalho têm grandes implicações para o desenvolvimento humano. Angola e Moçambique, embora tenham maior potencial de crescimento económico, não têm bons indicadores de desenvolvimento humano. Angola ocupa a posição 149 e está próximo do rendimento médio, mas os autores advertem que no índice ajustado o país estaria 8 lugares abaixo, tendo em conta as desigualdades prevalecentes em termos de rendimento, educação e esperança de vida. Moçambique é o pior de todos, no lugar 180, embora os autores do relatório apontem que o país registrou progresso. Moçambique debate-se com alto desemprego, pobreza extrema, desigualdades entre homens e mulheres. A Guiné-Bissau, país que teve convulsões políticas ao longo deste ano, está numa posição melhor que a de Moçambique, o lugar 178, mas com risco de ter cerca de 70% da população na pobreza extrema. Os dados de Moçambique, Angola e Guiné-Bissau estão em linha com a média da África subsaariana, que como grupo é de baixo desenvolvimento humano. Os autores minimizam dizendo que na última década e meia a região teve a mais rápida taxa de crescimento anual de desenvolvimento humano, crescendo a um nível anual de 1,7%. Contudo, sublinham que é urgente abordar as enormes desigualdades nas oportunidades, incluindo a nível laboral. Abdoulaye Dieye, diretor do Gabinete Regional do PNUD para a África, disse que os governos deverão apostar na criação de emprego para sustentar as pessoas e as comunidades e criando condições para uma maior participação das mulheres e dos jovens no mercado do trabalho.
Obrigado, Márcio Miguel. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Em Cabo Verde têm-se registrado vários casos de abuso sexual de crianças e, ultimamente, a sociedade cabo-verdiana já ganhou maior consciência e coragem de denúncia do problema. Eugênio Teixeira, com mais pormenor.
A informação avançada pela psicóloga Kátia Cardoso, técnica que destaca o grande envolvimento das diferentes estruturas no trabalho que não só visa combater essas práticas negativas, bem como jogar fortemente na prevenção. Neste capítulo, Kátia Cardoso enaltece o trabalho feito junto às famílias, uma vez que muitos casos de abuso e violação sexual acontecem dentro do próprio lar familiar ou na vizinhança, situação que cria mais constrangimentos à criança afetada. Sobre as causas relacionadas com práticas de abuso e violação sexual no seio familiar, Kátia Cardoso considera que pode estar relacionado com o passado da pessoa abusadora, que em alguns casos fora também ela vítima de abusos e outras situações negativas.
São pessoas que se calhar no passado passaram por situações de abusos, não só abuso sexual, mas também abusos físicos, maus tratos, que têm uma necessidade de afirmação, uma necessidade de querer impor alguma força, saber utilizar a força e conseguir muitas vezes uma satisfação para sentir que tem poder. Muitas vezes é isso que acontece. E ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, muito pouco dessas pessoas são pedófilas. Porque se formos ver de acordo com o estudo que existe, pronto, a nível internacional, pessoas pedófilas são uma franja muito pequena da sociedade. Então, podemos dizer que a maioria das pessoas não são pessoas com problemas mesmo a nível da psiquiátrico ou nesse sentido.
Nessa caminhada de proteção das crianças e adolescentes está a CRIDES, a associação que tem virado as suas ações para a camada mais desfavorecida da população. Para Lourença Tavares, o trabalho de sensibilização das crianças no que toca ao conhecimento do seu corpo e outras ações educativas constitui um grande instrumento de defesa para que a mesma possa distinguir gestos de carinho de um elemento da família e tentativa de abusos e violação sexual.
E a palavra-chave é a educação sexual. Nós temos que educar as nossas crianças para que realmente conheçam primeiro o seu corpo, cada parte do seu corpo, a função de cada um, e como é que elas mesmas poderão se autoprotegerem das pessoas adultas, que sabemos que a violação sexual acontece no seio familiar, familiares próximos, ela saber distinguir os toques que as famílias, que a pessoa, o agressor, começa por dar até efetivar o ato sexual mesmo, como nós dissemos. Conseguimos o que nós queríamos, trazer essa SPR, formou-se os professores, que são as pessoas mais próximas das crianças, porque as crianças passam muitas horas com os professores na escola. Portanto, há que proteger essas crianças.
A presidente da Associação de Apoio às Crianças Desfavorecidas enaltece o trabalho que se está a realizar na proteção das crianças e adolescentes no país, mas Lourença Tavares advoga a necessidade de haver uma estreita colaboração e sintonia entre as diferentes estruturas que lidam com essa matéria. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. Passagem agora aqui na Voz da América, África do Sul, onde as demissões em série de ministros das Finanças provocaram enormes danos à economia mais industrializada do continente africano, tal como refere Simeão Pongwana.
O país mais industrializado de África entrou mesmo em pânico. O rand ficou muito assustado e caiu face ao dólar norte-americano para o valor jamais visto na sua história. Para economistas, o peso da economia sul-africana e falta de produção em Moçambique e noutros países da CDC, a região da África Austral, dilui o processo da integração regional. Há uma semana, a economia da África do Sul foi revista em baixa, colocando-a à beira da caixa de lixo por agências internacionais de auditoria. Ontem à noite, o presidente Jacob Zuma cedeu e transferiu o ministro desconhecido para o pelouro de governação corporativa e assuntos tradicionais e trouxe o veterano financeiro Pravin Gordhan para o Ministério das Finanças, que dirigiu durante o primeiro mandato de Jacob Zuma. A reação não se fez esperar. O rand sul-africano recuperou cerca de 2% registado em 2008. Economistas, analistas e operadores económicos dizem que, apesar dos danos causados, a confiança vai ser paulatinamente restabelecida no mercado. O ministro Pravin Gordhan disse esta tarde em Pretória que a disciplina fiscal vai manter-se e monitorada. Disse também que as empresas estatais à beira de bancarrota por causa da má gestão não vão ser resgatadas pelo Estado. No Parlamento, entretanto, a oposição exige a cabeça do presidente Jacob Zuma através de uma moção de censura. Mas o ANC não vai entregar a cabeça do seu líder, apesar do descontentamento com a sua liderança e, sobretudo, com erros considerados de palmatória que cometeu semana passada. O partido no poder poderá pagar muito caro nas eleições municipais marcadas para o próximo ano. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Potências mundiais terminaram já o seu encontro em Roma com as duas facções rivais da Líbia, com a promessa de apoio a um plano patrocinado pelas Nações Unidas para a criação de um governo de unidade nacional. Os representantes de 17 países e de 4 organizações internacionais realizaram conversações ontem na capital italiana com entidades oficiais líbias, num encontro presidido pelo secretário de Estado americano, John Kerry, e pelo chefe da diplomacia italiana, Paolo Gentiloni. Na ocasião, Kerry afirmou que chegou a altura de quebrar o impasse e de agir para o futuro da Líbia.
We cannot allow the status quo in Libya to continue. It is dangerous.
Não podemos permitir o prosseguimento do status quo na Líbia, disse Kerry. É perigoso para a viabilidade da Líbia, perigoso para os líbios e agora, com a crescente presença do Estado Islâmico, é perigoso para todos. Os dois governos rivais da Líbia vão concluir o acordo de unidade em Marrocos na quarta-feira. O enviado das Nações Unidas, Martin Kobler, afirmou que o acordo será também assinado por líderes dos partidos políticos líbios e outras entidades oficiais. Segundo Kobler, a ampla participação é necessária para conferir legitimidade ao acordo.
Now there are those, of course, who still have concerns, who still oppose the agreement.
Claro que ainda há aqueles que têm preocupações e que ainda se opõem ao acordo, disse Kobler. A minha mensagem para todos aqueles que ainda se opõem ao acordo é de que esqueçam as divisões do passado e para que olhem para o futuro. A instabilidade na Líbia aumentou em 2011, depois do antigo líder Muammar Gaddafi ter sido capturado e morto por forças rebeldes. Nos últimos anos, um governo líbio reconhecido internacionalmente tem estado em funcionamento no leste do país, enquanto um governo rival se instalou em Trípoli com o apoio de islamitas. Este acordo surge no momento em que, segundo as Nações Unidas, o Estado Islâmico disporia já de 2 a 3 mil combatentes no país, com metade deles na cidade costeira de Sirte, sob o controle daquele grupo terrorista.
Música.
Continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. No domingo, realizaram-se eleições autárquicas na Arábia Saudita. A novidade foi que as mulheres, pela primeira vez, puderam participar nessas eleições e foram algumas delas mesmo eleitas, tal como refere o Álvaro Lúcio Gerandra.
Esta foi a primeira vez que as mulheres puderam votar e concorrer a um cargo público numa eleição. Um marco num país onde as mulheres são impedidas de conduzir carros e são legalmente dependentes de um parente do sexo masculino para aprovar quase todas as decisões importantes da vida. A votação, no entanto, escolheu 2/3 dos assentos de conselhos que anteriormente só tinham poderes consultivos na sequência de eleições restritas a homens em 2005 e 2011. Salma bint Hazab al-Otaibi ganhou um lugar no distrito de Madrika, de Meca, a cidade mais sagrada do Islão, enquanto Hanouf bint Mufre bint Ayad al-Hazmini foi eleita em Al-Jawf, no norte da Arábia Saudita. As eleitas representam cerca de 0,6% do total de 2.600 cargos escolhidos por votação popular nestas eleições. Os eleitores escolheram entre 6.000 homens e 900 mulheres. Todos eles aspiraram um lugar nas 284 assembleias municipais compostas apenas por representantes eleitos, mas com poderes limitados. A Arábia Saudita era o último país do mundo a negar às mulheres o direito de voto. Algumas mulheres afirmaram que o registro de eleitoras foi complicado em razão dos obstáculos burocráticos, da falta de informação e porque as mulheres são proibidas de dirigir, o que dificulta a sua locomoção. Uma eleitora, cujo nome não foi revelado, disse não acreditar que esse direito traga grande avanço para as mulheres. Para outras, o simples facto de terem feito campanha já é uma vitória em si. A organização Human Rights Watch informou que as mulheres tiveram muitas dificuldades para registar e votar, com as assembleias de voto localizadas muito longe das casas das mulheres que, para aí se dirigirem, necessitavam da autorização e da boleia do marido. Mas muitos são contra a inclusão de mulheres nas listas de candidatos.
Obrigado, Álvaro Lúcio Andrada. Estudos demonstram que os pobres habitualmente sofrem mais os efeitos das mudanças climáticas. Um estudo recente acrescenta que, no caso das políticas atuais não mudarem, a situação pode ainda ser pior para os pobres das gerações vindouras. Paulo Oliveira.
Pesquisadores da Universidade de Princeton indicam que o seu estudo é o primeiro a analisar como a mudança climática e as políticas para lhe fazer face afetam os ricos e os pobres no mesmo país. Dizem que, nesta altura e tal como estamos, vão ocorrer resultados muito diferentes. Por isso, apelam para políticas agressivas a fim de proteger as populações mais vulneráveis. Mike Flaherty é o co-autor do estudo publicado em Proceedings of the National Academy of Sciences. Ele refere que, tendo por base os compromissos na Conferência de Paris, as iniciativas para restringir a subida de temperatura não serão suficientes. Como resultado, Flaherty indica que vão ocorrer grandes efeitos negativos, isto mesmo, se o aumento das temperaturas for abaixo do denominado nível catastrófico dos 5 graus Celsius.
It looks like the trajectory that we are heading for is something like 3 degrees Celsius above pre-industrial level.
A trajetória para onde caminhamos será de 3 graus Celsius acima do nível pré-industrial, afirma Flaherty, em vez de 2. A nossa análise indica que até mesmo 3 graus terão efeitos catastróficos para as populações pobres. Flaherty é professor de Economia e Estudos Humanos na Woodrow Wilson School e no Centro de Valores Humanos de Princeton.
We find that growth of income for the poor, especially in the regions like India or Africa or China, the growth is seriously endangered by temperatures.
O aumento do rendimento para os pobres, especialmente em regiões como a Índia, a África ou a China, está seriamente ameaçado por temperaturas até mesmo de 2,5 ou 3 graus Celsius. O modelo dos computadores da Princeton indica que são os 20% mais pobres que se encontram ameaçados por um aumento de 3 graus. O estudo de Princeton analisa não apenas os efeitos do clima para os ricos e pobres entre regiões, como ainda dentro das próprias regiões.
Within region and especially within countries, it's more a matter of the socio-economic organization, the policy.
Especialmente dentro de uma região, diz Flaherty, e em particular dentro dos países, trata-se mais de uma questão de organização socioeconómica, políticas decididas pelos governos em termos políticos de adaptação, infraestrutura e sociais. Flaherty acrescenta que saber quem será mais afetado são vários resultados possíveis.
The rich own the equipment, the buildings and things like that, so they will also be hit potentially. But the poor.
Os ricos possuem edifícios, mas os pobres são os mais vulneráveis em termos de saúde, mortalidade e de colheitas. O professor de Princeton destaca que as políticas de agora necessitam de ter em consideração tais desigualdades para proteger as gerações futuras.
E tempo agora aqui na Voz da América para a página desportiva com João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar hoje com sorteios. Sorteios da Liga dos Campeões da Europa e da Liga Europa. Há excelentes jogos em perspectiva. Vamos começar com esses. Paris Saint-Germain, Chelsea, Arsenal, Barcelona e Juventus, Bayern de Munique. São os que chamam mais a atenção. Mas já, claro, está outros nestes oitavos de final. A equipa portuguesa do Benfica recebe o Zenit da Rússia, treinada por um português, Vilas Boas. Real Madrid vai ter pela frente o Roma de Itália, Wolfsburg da Alemanha, o Gent da Bélgica. Manchester City tem pela frente o Dinamo de Kiev, Atlético Madrid vai defrontar o PSV Eindhoven da Holanda. Na Liga Europa temos 32 equipas em jogo, 3 equipas portuguesas em ação. Porto, com azar, apanhou a forte equipa do Borussia Dortmund. Sporting, também sem sorte, tem pela frente outra equipa alemã. O Bayer Leverkusen, os homens da aspirina Bayer, são capazes de dar dor de cabeça ao Sporting. Braga apanhou o Sion da Suíça. Primeira mão e segunda mão das duas competições em fevereiro. Vamos agora para Portugal, para o futebol português, onde hoje o Nacional da Madeira e o Porto vão jogar... 6 minutos. É verdade. O jogo de ontem foi interrompido por nevoeiro, quando o Porto vencia por 2-1. Se o Porto mantiver essa vantagem durante 6 minutos, vai continuar a 2 pontos do Sporting, que ontem bateu o Moreirense por 3-1. Jota comanda a equipa dos Leões de Portugal.
Era importante vencer. Esperávamos ter dificuldades neste jogo, em função do que foi... O jogo em si, o resultado, 1-0, 2-0, 3-0, a equipa aos 3-0 abrandou um pouco. Podíamos ter feito mais golos e a equipa parou aos 3-0. E, portanto, terminando, dizendo como comecei, o objetivo foi conseguir, que era a vitória.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting. Benfica mantém-se em terceiro. Foi a Setúbal ganhar por 4-2. Benfica tem menos 8 pontos que o líder, mas tem menos um jogo. O treinador do Benfica é Rui Vitória.
Fizemos 4 golos. É evidente que não queríamos sofrer, mas também não estamos a jogar sozinhos. Esta equipa é uma equipa muito atrevida, com jogadores na frente de qualidade e que, portanto, dividiram o jogo connosco quando tiveram que dividir. Não queríamos, na realidade, sofrer estes golos, mas não tenho nada a apontar, e até muito mais concretamente, por ser mais uma vitória, mais um conjunto de golos marcados que também vincam aqui aquilo que é o nosso poder, e portanto nada mais do que isso, mas estou satisfeito com a exibição e com o resultado.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica de Portugal.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E tempo ainda, amigo ouvinte, para uma rápida vista de olhos pelos cabeçalhos dos jornais desta segunda-feira. O Washington Post dedica atenção especial às presidenciais americanas, dizendo que a subida do candidato republicano Ted Cruz deve-se à análise, através de computadores, de um amplo banco de dados sobre o eleitorado. Quanto ao Wall Street Journal, diz que a campanha de Ted Cruz ganha novo ímpeto. O New York Times refere, por seu lado, que apesar do acordo climático recentemente firmado em Paris, as indústrias mundiais vão ter dificuldades em libertar-se do carvão e do petróleo. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Amâncio Miguel. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América a transmitir em língua portuguesa através de... A partir de Washington. A Voz da América transmite em onda média em língua portuguesa para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos no nosso sítio na internet www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. No Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é Voa Português. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp no número 1908-652-4584. São neste momento 13 horas em Washington, ao microfone Amancio Miguel, numa emissão que tem na produção Mariano Bartolomeu e assistência técnica de Jackson Witt. É hoje notícia, Presidente Obama dirige reunião do Conselho de Segurança Nacional no Pentágono, que analisa combate ao grupo Estado Islâmico. Egito diz que ainda não encontrou evidência de terrorismo na queda do avião de passageiros russo na Península do Sinai. De Angola, teremos a habitual crónica de Araundipa e no final da nossa emissão teremos o editorial da Voz da América, refletindo os pontos de vista do governo americano. Cabo Verde é o país africano de língua portuguesa com melhor índice de desenvolvimento humano. Moçambique, apesar de ser um dos países do mundo com maior crescimento económico, ainda tem o pior índice de desenvolvimento humano. Os dados estão do Relatório de Desenvolvimento Humano do PNUD. O relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, lançado hoje em Addis Abeba, capital da Etiópia, analisa 188 países. A lista global indica que a Noruega é o país com melhor índice de desenvolvimento humano, seguido da Austrália, Suíça, Dinamarca e Holanda. Os Estados Unidos figuram na oitava posição. O pior índice é do Níger. Cabo Verde é o melhor posicionado entre os PALOPs, está na 122ª posição, seguido pela Guiné Equatorial e São Tomé e Príncipe, respectivamente nos lugares 138 e 143. Os três estão no grupo de países de médio desenvolvimento humano, onde também figuram África do Sul, Botswana, Quênia e Marrocos. A Líbia, Tunísia, Seychelles e Maurícia estão na lista dos países de desenvolvimento alto. Os restantes países de língua oficial portuguesa estão no grupo de rendimento baixo. Helen Clark, administradora do PNUD, disse no lançamento que o relatório analisa como o desenvolvimento afeta a vida das pessoas. Clark clarificou que o relatório coloca no centro as pessoas e não a economia ou crescimento económico, daí o foco em todo tipo de trabalho, assalariado ou não. Ela sublinhou que as mudanças no mercado de trabalho têm grandes implicações para o desenvolvimento humano. Angola e Moçambique, embora tenham maior potencial de crescimento económico, não têm bons indicadores de desenvolvimento humano. Angola ocupa a posição 149 e está próximo do rendimento médio, mas os autores advertem que num índice ajustado o país estaria 8 lugares abaixo, tendo em conta as desigualdades prevalecentes em termos de rendimento, educação e esperança de vida. Moçambique é o pior de todos, no lugar 180, embora os autores do relatório apontem que o país registrou progresso. Moçambique debate-se com alto desemprego, pobreza extrema, desigualdades entre homens e mulheres. A Guiné-Bissau, país que teve convulsões políticas ao longo deste ano, está numa posição melhor que a de Moçambique, o lugar 178, mas com risco de ter cerca de 70% da população na pobreza extrema. Os dados de Moçambique, Angola e Guiné-Bissau estão em linha com a média da África subsaariana, que como grupo é de baixo desenvolvimento humano. Os autores minimizam dizendo que na última década e meia a região teve a mais rápida taxa de crescimento anual de desenvolvimento humano, crescendo a um nível anual de 1,7%. Contudo, sublinham que é urgente abordar as enormes desigualdades nas oportunidades, incluindo a nível laboral. Abdoulaye Dieye, diretor do Gabinete Regional do PNUD para a África, disse que os governos deverão apostar na criação de emprego para sustentar as pessoas e as comunidades e criando condições para uma maior participação das mulheres e dos jovens no mercado do trabalho. E agora vamos à Guiné-Bissau. O programa de governo liderado por Carlos Correia vai ser discutido a partir do dia 21 deste mês na Assembleia Nacional Popular. Basicamente, o conteúdo deste programa não difere com o do anterior governo, mas nota-se um certo nervosismo político no seio das bancadas parlamentares. Este assunto é aqui desenvolvido por Lassana Kassama.
O quadro político guineense está ao rubro. O facto deve-se à apresentação e discussão do programa do governo no Parlamento prevista para o dia 21 de dezembro do ano em curso, com um governo cuja principal oposição política vem de algumas figuras do próprio PAIGC e dos círculos próximos ao do Presidente da República, José Mário Vaz. Perspectiva-se um acesso debate na Assembleia Nacional Popular. O PRS, Partido da Renovação Social, maior formação política na oposição, também figura na aludida linha de frente para contrariar todos os argumentos políticos do Partido Africano da Independência da Guiné-Cabo Verde, visando a aprovação do seu programa. A evidência da presente tensão política esteve evidenciada hoje no Parlamento guineense, quando a mesa da presidência deste órgão anunciou o adiamento da sessão, alegando o estado de saúde de Cipriano Kassamá. Correntes do PRS invocam uma manobra dilatória, enquanto o PAIGC no poder defende, afirmando que não há motivos para qualquer tipo de manobra. Fonte da presidência do Partido Libertador considera que, apesar de algumas inconstâncias internas, o programa do governo vai ser aprovado com uma maioria confortável. Isto perante a avaliação crítica de alguns analistas, para os quais seria incoerência política em caso do chumbo do programa por parte da oposição, não obstante a mudança do quadro político. Aliás, ao que se sabe, o conteúdo do atual programa não difere do anterior, que havia sido aprovado por unanimidade pelos deputados, mas com a mudança das tendências e dos interesses políticos em presença, e inaugurou-se uma nova etapa de incerteza no seio das bancadas parlamentares, sustentada pelas disputas políticas. Uma referência a notar é que, de acordo com as normas vigentes, em caso da reprovação do programa por duas vezes consecutivas, cai o governo, obrigando a uma nova configuração política. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Belo Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O 12º Congresso da UNITA, que encerrou recentemente em Luanda, saudou os candidatos Lukamba Paulo Gato, Abílio Kamalata Numa e Isaías Samakuva pela sua disponibilidade em concorrerem ao mais alto cargo da direção do partido. No comunicado final que tivemos acesso, o Partido do Galo Negro diz ter registado a expressão da vontade dos eleitores e saudou a vitória do candidato Isaías Samakuva, eleito presidente da UNITA. Louvou a forma civilizada e exemplar como conduziram sua campanha eleitoral, proporcionando ao país uma evidente demonstração do exercício democrático. A recondução de Isaías Samakuva para mais um mandato à frente dos destinos da UNITA, devido a opiniões entre analistas, a classe política nacional e a sociedade civil. Se por um lado esta vitória confirma o voto de confiança dos militantes na continuidade, por outro lado alguns analistas consideram que Isaías Samakuva perdeu a oportunidade de desencadear um processo de alternância na liderança do seu partido, para servir de mote para pressionar o líder do partido no poder, acusado de longevidade no cargo e de pretender perpetuar-se à frente do seu partido e na direção do país. Outras opiniões afirmam igualmente que esta reeleição vai fragilizar ainda mais o Partido do Galo Negro em relação à disputa eleitoral prevista para agosto de 2017. A derrota dos dois candidatos, no caso Lucamba Paulo Gato e Abílio Camalá Tanuma, também merece uma análise sobre as circunstâncias que estiveram na base deste desfecho. Em linhas gerais, é consensual que os militantes da UNITA encaram a continuidade de Isaías Samacuva como fator de coesão e de unidade interna, enquanto que os dois candidatos precisavam de mais trabalho de casa e conhecer melhor a estrutura política da UNITA, sobretudo na conjuntura atual. O sociólogo João Paulo Ganga não tem dúvidas em afirmar que a vitória de Isaías Samacuva traduz a vontade dos militantes e a expressão de confiança na liderança carismática de Samacuva.
Significa que a UNITA, porque a democracia é um partido, é um mecanismo feito de representação. Portanto, os delegados representam os militantes do país todo. Portanto, as pessoas que estão no Congresso são representantes da massa militante. Significa que Samacuva está com, o partido está com Samacuva. Quer dizer, dissiparam-se as dúvidas de que dentro da UNITA houvesse alguma corrente que pudesse, digamos assim, opor-se ou que havia um movimento anti-Samacuva com força. Portanto, Samacuva é o líder incontestado da UNITA. Portanto, o Congresso mostra claramente que o líder incontestado da UNITA é Isaías Samacuva. Em relação ao general Gato, a derrota espelha que talvez não tenha feito suficientemente o trabalho de casa. Portanto, acreditava que algum descontentamento, alguma corrente de opinião e alguma estratégia pudesse não ser, não aconteceu. E em relação ao general Numa, é que foi pior, porque ninguém esperava que tivesse tão poucos votos. Quer dizer, e isto levanta o fim da tese daqueles que pensavam que a ideia militarista, porque o general Numa está associado a uma ideia de força, de que a UNITA gostava de voltar a um tempo mais musculado. O Congresso da UNITA demonstrou que os militantes da UNITA não querem esse tipo de postura, não querem esse tipo de discurso e estão incontestavelmente com o seu líder.
O jurista Walter Felipe diz que os resultados da vitória de Isaías Samacuva são esmagadores e refletem os objetivos que os militantes da UNITA pretendem com este voto de confiança.
Felicitar o Dr. Samacuva, mas também eu felicito o presidente José Eduardo dos Santos de como foi, não é humanista, mas como foi angolano e como teve a sabedoria de poder fazer com que a UNITA hoje fosse o partido que é e como o povo angolano conseguiu perdoar todos os factos, vivermos todos juntos e depois desses 13 anos nós olhamos e vemos uma UNITA que realiza um processo pacífico, um processo de contenda política muito sério, muito patriótico e acho que o resultado é um resultado esmagador e é um sinal do que os militantes da UNITA pretendem para o país. No entanto, é aqui necessário perceber que a UNITA perde também todo o discurso político no sentido de pressionar o MPLA quando dizia que era o modelo da democracia porque definia mandatos ou porque o MPLA tinha um presidente que estava há muito tempo no poder. Eu acho que aqui o Dr. Samacuva não ofereceu ao país um ensinamento. Nem o general Camalá Tanuma, nem o general Gato. Eu, enquanto militante, enquanto nas hostes portanto, da vida política, tenho também estado a conversar com muitos jovens militantes da UNITA e que têm estado também a apresentar a preocupação da necessidade de uma alternância. Porque se nós olharmos para o aspecto da direção da UNITA, são os mesmos desde os anos 92 ou até 89. O que significa dizer que a UNITA tem também um problema de regeneração e de alternância interna e este sinal desta percentagem de votação é clara. Dali que é importante às vezes nós fazermos uma leitura muito séria sobre a política em Angola, a política em África. Porque a questão das alternâncias não tem a ver com as datas e os prazos. E eu entendo que a alternância muito a ver com os projetos e os programas. E o Dr. Samakuva, aqui no debate, muito dizia sobre isto.
Para o sociólogo João Paulo Ganga, a partir de agora o discurso da UNITA para a sociedade deixa de ter alguma força. Em causa está a comparação que se estabelece em relação ao tempo de poder de José Eduardo dos Santos.
Isto, a nível interno, reforça muito o papel de Samakuva enquanto líder. Agora, a nível externo, há outros desafios. O primeiro é que, ao não haver mudança na UNITA, a UNITA fica sem o discurso de poder dizer amanhã, quando, por exemplo, por hipótese, no Congresso do MPLA, o presidente Eduardo Santos for reeleito, de que ele está muito tempo no... Exatamente. Portanto, o discurso para a sociedade deixa de ter tanta força, porque as pessoas, não interessa se está na lei, se os mandatos ou não há mandatos, para as pessoas, Samakuva está há 12 anos à frente da UNITA, vai ficar mais, se ficar até 2019, o discurso perde alguma força. Portanto, a nível da sociedade civil, há uma aparente descrença em relação ao próprio presidente Samakuva. Por isso é que o grande desafio dele vai ser convencer a sociedade civil angolana de que vai fazer diferente, alguma coisa diferente do que fez nos últimos 12 anos atrás. A outra questão que se coloca de desafio ao presidente da UNITA, Isaías Samakuva, é que ele perdeu as últimas duas eleições com o MPLA. Perdeu a primeira em 2008, perdeu a segunda em 2012. Portanto, ou ele ganha as eleições de 2017 ao MPLA, que é um bocadinho improvável, mas é possível, ou ele aumenta o número de deputados significativamente e retira a maioria absoluta do MPLA, ou ele, pelo menos, ultrapassa os 70 deputados que tinha a UNITA nas primeiras eleições. Portanto, o desafio dele é muito grande. Quer dizer que em 2017, se ele não conseguir nenhum desses três desiderados, ganhar o MPLA, retirar a maioria absoluta ao MPLA, ou ultrapassar os seus 70 deputados da sua primeira eleição, continua a ter legalidade, mas deixa de ter legitimidade, porque é a terceira eleição que ele sai derrotado.
Entretanto, Walter Felipe projeta algumas dificuldades que a UNITA pode enfrentar com a realização das próximas eleições gerais. Sustenta esta afirmação pelo facto da UNITA continuar um partido com vocação rural.
Vamos ter, sim, um novo debate em Angola. Acho, eu entendo que a UNITA volta a estar frágil, vai para essas eleições muito mais frágil, e tenho dúvidas que a UNITA consiga ter aqui um novo projeto, um novo plano para conseguir vencer as eleições ou ter um resultado brilhante, porque a UNITA continua, no fundo, no seu feudo eleitoral, mas um feudo eleitoral que está em constante mutação. E acho que mesmo as zonas de grande influência da UNITA hoje já não são rigorosamente da UNITA, e há o grande êxodo para as áreas urbanas vão levar com que a UNITA tenha grandes dificuldades de eleitores, e hoje temos partidos como a Casa CE que está a dividir, no fundo, os eleitores da UNITA. O que eu entendo é que a UNITA não conseguiu sair da sua matriz histórica. E o Dr. Samakuva não conseguiu falar e dialogar com as zonas urbanas de Angola. Para além disso, a UNITA não consegue se afirmar como uma alternância real, como uma alternância credível. E os discursos do presidente Samakuva, e o último discurso que ele fez na conferência com os parlamentares, foi um discurso infeliz. O discurso que ele fez em Portugal e concretamente no Parlamento Português foi infeliz. E nós não entendemos como é que o Dr. Samakuva faz até um discurso em que propõe que o Presidente da República, José Eduardo Santos, seja condenado, seja levado às barras do Tribunal. Portanto, um discurso não só perigoso para quem quer vencer as eleições, se tornar governo e se tornar Presidente da República, e um discurso que traz desconfiança para a paz, desconfiança para a unidade e desconfiança para a reconciliação. E ali eu acho que o Dr. Samakuva vai perder muito e que o sinal que o povo angolano nos dá é um sinal de que quer estabilidade e coesão nacional.
Outra questão que se levanta tem a ver com a ideia segundo a qual este Congresso transformou a UNITA em partido mais forte ou mais fragilizado. João Paulo Ganga responde à pergunta e aponta os pontos fortes e fracos que podem estar refletidos nesta reeleição, diz Isaías Samakuva.
A UNITA internamente está mais forte, porque houve uma eleição que é transparente, ninguém veio dizer que houve fraude na eleição. Houve multicandidaturas, candidaturas múltiplas, portanto isso é bom. Há um processo de funcionamento institucional. A UNITA funciona, de 4 em 4 anos faz eleições. Isto é muito importante. Portanto, do ponto de vista institucional, a UNITA está saudável. Agora, a UNITA não pode olhar só para si mesma. No debate que tiveram, reconheceram que a UNITA perdeu o poder de influência, que a UNITA não fala para as zonas urbanas. Portanto, a UNITA... Quer dizer, vamos esperar, nos próximos tempos, o que é que o Dr. Samakuva vai fazer de diferente, porque é incontestável a vitória dele. O primeiro é que as pessoas fazem uma relação direta entre falar bem ou falar muito, ou ter eloquência e ter capacidade de liderança. Uma coisa, uma pessoa não precisa de ser eloquente para liderar. E Samakuva mostrou isso neste congresso. É uma pessoa que faz muito bem o trabalho de casa e joga muito bem nos bastidores. Faz política, alta política. Portanto, parecia, a priori, nos debates, que havia um ascendente dos outros candidatos. Já tinha acontecido isso em 2003. E, portanto, esta relação entre o verbo, a facilidade de falar, ou a eloquência e a liderança... não é uniforme. Nós não devemos subestimar a capacidade do Dr. Isaías Samakuva. Havia o mito que foi o Abel Chivukuvuku e a sua entourage, na altura, que tinha feito com que Samakuva ganhasse. Em 2007, quando o Abel Chivukuvuku ainda estava na UNITA e se candidatou, Samakuva derrotou o Abel Chivukuvuku. Recordo aqui que, desses quatro congressos, aquele que teve melhor resultado foi o Zé Pedro Cachiungo. Ou seja, nenhum dos pesos pesados da UNITA, Chivukuvuku, Gato ou o General Numa, tiveram melhor resultado no confronto direto com Samakuva do que o José Pedro Cachiungo, que teve cerca de 17%. Veja-se que o General Gato teve 14%, o General Numa teve 1%. Portanto, nós não devemos subestimar a capacidade de liderança da UNITA, porque, aliás, quem quiser fazer alternância no nosso país... vai ter que passar pela UNITA. Portanto, a UNITA é o maior partido da oposição e ninguém vai poder fazer uma possibilidade de alternância, nem em casa, nem FNLA, nem PRS, sem discutir com a UNITA. Para terminar, que é importante dizer aqui, a estabilidade constrói-se com o funcionamento das instituições. A UNITA deu um exemplo muito bonito ao fazer esse congresso. O MPLA também fez um congresso extraordinário, fará outro. A Casa vai fazer também outro congresso. Quando as instituições de um país funcionam normalmente, regularmente, com transparência, os angolanos só devem aplaudir. Ou seja, foi o MPLA o ano passado, é agora a UNITA. Portanto, isto é que é estabilidade
será
política.
Portanto,
João Paulo Ganga e Walter Felipe foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arondipa.
Muito obrigado, Arondipa. Continua aqui de Washington a emissão da Voz da América em língua portuguesa. Vamos à Nigéria, desta feita com música de Asha. O título é Beautiful.
It's your name. Wonderful is what you are to me. It's you I see in my dreams every day, and I pray for you, queen of my life.
are so beautiful, mama, so beautiful. Emi wa mama kan talori ye ye ye. Mama mi o rojuri, that is why I'm loving you. Nitori ama o dia ile oko.
Beautiful, voz da Nigéria, Asha. Notícias na Voz da América. O Egito informou hoje que não encontrou evidências até o momento de terrorismo ligadas à queda do avião russo na península do Sinai, que matou todas as 224 pessoas a bordo a 31 de outubro deste ano. Um comunicado do Ministério Egípcio de Aviação Civil indica que a investigação da queda do avião de passageiros continua. A Rússia e governos ocidentais disseram que o Airbus A321 terá sido derrubado por uma bomba. O grupo Estado Islâmico reivindicou o ato e publicou fotografias da alegada bomba colocada a bordo. 60 pessoas foram detidas numa operação conjunta contra a pornografia infantil na América Latina, Espanha e Estados Unidos. Na operação, foram libertadas 3 menores de 9, 14 e 15 anos que eram abusados no negócio de pornografia no México.
E a continuação passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O secretário de Estado americano John Kerry disse recentemente no fórum Saban em Washington que a política do seu país para o Médio Oriente está focalizada em garantir o apoio àqueles que estão interessados e empenhados em trabalhar para a paz na região. Entre as questões mais importantes, Kerry apontou o progresso que está a ser feito em direção a uma solução política para a guerra na Síria, que, se bem sucedida, tornaria possível um ataque mais forte e mais unido contra o grupo Estado Islâmico e outros extremistas violentos. Ele também destacou a necessidade urgente de os líderes israelitas e palestinianos quebrarem o impasse atual e concentrarem os esforços em conseguir implementar a única opção que passa pela solução de dois Estados que garantam segurança e prosperidade aos israelitas e palestinianos. Os Estados Unidos, disse Kerry, estão com os dois povos e dispostos a apoiá-los nesse esforço. Por outro lado, continuou o secretário de Estado americano, é importante eliminar fontes potenciais de perigo iminente e potencial. É por isso, disse John Kerry, que foi fundamental o acordo entre o Irão e as cinco potências mundiais. Há dois anos, quando começaram formalmente as negociações com o Irão, o país tinha 19 mil centrífugas, possuía um depósito de urânio enriquecido e estava a construir um reator capaz de produzir uma bomba nuclear. Se o tivesse querido, o Irão poderia ter construído uma arma em apenas dois meses. No âmbito do Plano de Ação Comum Abrangente, agora assinado, todos os caminhos para o Irão construir uma arma nuclear foram bloqueados. E devido à necessidade de controle e verificação, agora negociados, podemos controlar o trabalho do Irão nos próximos 25 anos, disse Kerry. O secretário de Estado americano reiterou que o acordo nuclear foi a melhor coisa que poderia ter sido feita e considerou que todo o esforço para reverter as tentativas do Irão em construir armas nucleares foi muito mais benéfico do que permitir que o país tivesse acesso a essas armas e ter de combatê-lo depois. Acabamos assim de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos ao fim desta terceira parte da emissão vespertina da Voz da América em língua portuguesa, a partir daqui de Washington, nesta segunda-feira, 14 de dezembro. Mariano Bartolomeu na produção, Jackson Witt na ciência técnica e a Márcio Miguel no microfone agradecem a sua companhia em nome de toda a equipa de produção da Voz da América. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.